A informação é confirmada pela própria CP. Os últimos dois comboios que saem de Lisboa com destino a Tomar vão começar a ficar no entroncamento. Assim irá acontecer a partir de 11 de junho e até 7 de dezembro, sendo que este cenário é justificado por motivo de obras no ramal Navantino a cargo da Infraestruturas de Portugal. A empresa Comboios de Portugal garante que haverá transbordo rodoviário aos comboios regionais 4435 e 4437, precisamente as ligações de Lisboa a Tomar, das 21h45, 23h49 e das 22h45, 0h40, horas de saída e chegada, respectivamente. Na mesma nota informativa, a CP refere que os transbordos serão feitos junto à estação do entroncamento e da Lamarosa, no Largo Francisco da Silva, em Sodos, Vila Nova, no cruzamento da Rua do Apiadeiro com a Rua de Santa Catarina, em Carrascal, no cruzamento da Rua 19 de Dezembro com a Rua do Apiadeiro, neste caso nas Curvaceiras, no cruzamento da Estrada 1134 com a Rua do Apiadeiro, em Santa Cita, no cruzamento da Estrada Nacional 10 com a Rua do Apiadeiro, em Carvalhos de Figueiredo e em Tomar, cidade, junto à estação. Refira-se que neste serviço rodoviário de substituição não será permitido o transporte de bicicletas nem de animais de estimação, assim como o transporte de cadeiras de rodas elétricas. Três jovens de 18, 19 e 21 anos foram identificados pela Polícia de Segurança Pública de Tomar por terem sido apanhados na posse de um produto suspeito de ser AX. Segundo indicações recolhidas pela nossa redação, a PSP avançou para a concretização desta operação depois de ter feito trabalho prévio de investigação, nomeadamente no apuramento de locais que na cidade são aproveitados para este género de ilicitudes. No total, as autoridades apreenderam produto suficiente para 17 doses individuais. Os agora identificados estão notificados para comparecer na Comissão de Dissuasão de Toxicodependência de Santarém.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, esteve em Vila de Rei, onde assinou com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo o Protocolo de Cooperação para a Igualdade e Não Discriminação Nova Geração. O objetivo deste acordo centra-se no desenvolvimento de políticas de promoção de igualdade entre mulheres e homens e de combate à violência e à discriminação, alinhando com a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação. Ricardo Aires, presidente do município Vila Regina, abriu a sessão referindo a importância desta parceria entre municípios do Médio Tejo.
No âmbito da cidadania, igualdade de género, combate a todas as formas de violência, bem como o tráfico e escravidão de seres humanos. O estabelecimento das parcerias entre os 12 municípios da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género permitirá a implementação de medidas tendentes a uma mudança de paradigmas, eliminando todas as formas de discriminação baseadas no género. Tenho a certeza que, com a construção de uma sociedade plena da sua cidadania, todos nós vamos ter boas razões para cimentar a nossa fé no futuro. Termino reiterando o agradecimento pela sua prestigiante presença, na certeza que levará consigo parceiros empenhados para as áreas que tutela.
Na qualidade de Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Anabela Freitas lembrou que estas são questões que se colocam a todos os municípios, independentemente da sua dimensão.
Qualquer ator político no seu território, independentemente da dimensão do seu território, e é bom que estejamos hoje aqui em Vila de Rei, um território de baixa densidade, todas as questões de igualdade de género, de discriminação, colocam-se qualquer que seja a dimensão do território. E, portanto, achamos também simbólico que a assinatura destes protocolos ocorra hoje aqui também em Vila de Rei. Mas dizia eu que qualquer ator político, independentemente da dimensão do seu território, tem que pugnar pela igualdade de oportunidades de todos os seus municípios, de todos os cidadãos. E, portanto, segunda nota que eu pretendo dar, que este protocolo seja o último que nós possamos assinar, porque é sinal, se for o último, é sinal que conseguimos construir efetivamente uma sociedade onde não existe discriminação de género, onde não existe discriminação de etnia, onde não existe discriminação religiosa, uma sociedade com igualdade de oportunidade para todos, que é isso que todos nós, políticos, com intervenção em áreas públicas, temos a obrigação de o fazer. E, portanto, aquilo que eu desejo é que construamos todos uma sociedade onde não sejam necessárias cotas, onde não sejam necessários protocolos para promover aquilo que é, efetivamente, a cidadania, na sua plena acepção da palavra.
A Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, referiu na altura que a estratégia passa por uma ação regional e local, tirando partido da proximidade com as pessoas, uma vez que já não basta informar e sensibilizar.
A escala local e a escala regional têm condições e têm recursos e têm uma característica fundamental, que é a grande proximidade de trabalho com as pessoas. É o exemplo e é também, ou são, um conjunto de áreas de política que são decisivas para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e para a promoção ou o combate às desigualdades, porque quando falamos da promoção da igualdade, no fundo o que queremos fazer é atacar de forma eficaz as desigualdades que persistem, especialmente as desigualdades de género, umas mais visíveis e que têm uma expressão muito visível, até nos nossos meios de comunicação social, e outras que estão, digamos assim, na raiz, são a parte invisível do iceberg, mas no fundo contribuem para as primeiras. E aquelas que são mais visíveis, como sabem, são, por exemplo, as questões da desigualdade de mulheres e homens e a particular desvantagem das mulheres no mercado de trabalho. Por exemplo, e podíamos ir buscar outros indicadores, mas a desigualdade salarial continua a caracterizar a situação das mulheres, que ganham em média cerca de 16% menos do que os homens, e quando analisamos, por exemplo, os níveis de qualificação superiores, nível dos quadros superiores, este gap, esta desigualdade, chega aos 30%. Nós temos um resultado positivo nos últimos anos, houve uma redução desta desigualdade, deste gap, resultado, obviamente, do aumento do salário mínimo, que faz e que tem um impacto no indicador agregado de desigualdade salarial entre mulheres e homens, porque são mais as mulheres que recebem o salário mínimo. No entanto, continuam a persistir os fatores de discriminação e, por isso, com a nova lei que foi aprovada o ano passado, em agosto, criámos mecanismos e instrumentos para atuar ao nível da discriminação.
Tancos ainda não desistiu de receber o futuro aeroporto de Portugal. Apesar de ser uma hipótese que não é falada nos corredores de decisão, nomeadamente através do governo, a verdade é que há um lobby, no bom sentido da palavra, que está a apontar para a concretização desse projeto, sendo que o ás de trunfo se centra no fator económico, ou seja, há uma empresa multinacional interessada em avançar para a construção de pistas e hangares na base militar daquele território de Vila Nova da Barquinha, e sem qualquer custo para o Estado, que apenas teria de ceder as ditas instalações e a respectiva posição de controlo. Não restam dúvidas que, se este projeto se concretizasse, então Vila Nova da Barquinha, o Médio Tejo, o Distrito de Santarém e a Zona Centro iriam catapultar-se para um desenvolvimento nunca antes visto. Fernando Freire, presidente da Autarquia Barquinhense, em entrevista à Hertz, ainda se mostrou esperançado de que este sonho se torne em realidade.
Tive uma empresa recente, uma empresa alemã, a querer instalar drones em... O futuro é isto, ou seja, o futuro é o espaço aéreo. E quem tiver espaço aéreo livre, ele vai valer muito mais no futuro. Sinteticamente é isto, para não complicar, numa visão assim, minimalista da questão. É evidente que há uma multinacional que tem feito vários contactos e que gostaria de ter o aeroporto de Tancos, assumindo per si todas as despesas de instalação desta infraestrutura. O Estado português tinha que, no fundo, ceder a posição contratual e oferecer a infraestrutura a essa empresa, e ela queria, nomeadamente no âmbito low cost, todas as infraestruturas necessárias para a construção das pistas e também dos hangars essenciais à operação do próprio aeroporto. Tinha sido colocada uma condição a sine qua non, que eu, na altura, essa empresa tive o cuidado de, junto do chefe de Estado-Maior, como é meu trim, sempre de levantar, era preservar a questão. Há bocadinho falámos precisamente disso, da questão militar ser fundamental para a Vila Nova Barquinha, que são aqui, quer a região de Tomar, no R15, quer no Regimento de Paraquedistas, que são treinadas as forças de intervenção internacionais no âmbito, no quadro das missões de Portugal no estrangeiro, como seja recentemente na República Centro-Africana e também no Afeganistão, de deixar, nomeadamente, um corredor para a questão das aeronaves militares por parte da empresa. Pelo contrário, comprometiam-se a deixar a ficar salvaguardado esse tipo no contrato de concessão. Significa que estamos todos a pensar, a trabalhar nesta temática. A temática não é fácil, complica muito mais ainda no calendário eleitoral que se aproxima. Tenho algum receio que as empresas que neste momento estão a ofertar possam deslocalizar para outros locais, mas isso também implica que, ou seja, em termos de infraestruturas, torna-se muito difícil haver uma infraestrutura que possa oferecer as condições que oferece TAGOS.
A nomeação do provedor do município de Tomar deverá ocorrer depois da próxima festa dos tabuleiros, num processo que se tem arrastado com o tempo e sem que haja fumo branco para a escolha em causa. Uma vez mais, o assunto foi abordado recentemente em reunião do Executivo Camarário e depois no decorrer de mais uma edição do Às Terças com da ERTE, onde o vereador José Delgado referiu que esta ausência de nomeação constitui uma oportunidade perdida.
É uma opção política deste Executivo não ter nomeado até agora o provedor do município. Eu penso que é importante haver um provedor, porque é uma entidade, seja homem ou mulher, que irá dar resposta às perguntas, aos anseios, às ambições da população de uma forma objetiva, clara, eficaz, sem ter que percorrer alguns corredores das câmaras que muitas vezes são difíceis de obter informação. Isto passa-se um pouco por todo o país. Não existem muitos provedores nomeados, mas eu penso que vale a pena pensar. Coloquei esta questão à Senhora Presidente. Diz que só após os tabuleiros, portanto só o provedor dos tabuleiros, não sei quem será indicado. Irá ser apresentado atempadamente. Espero que seja uma pessoa que seja escolhida com unanimidade, para que de facto seja uma pessoa isenta e que exerça este cargo tão digno com a liberdade que se quer, mas acima de tudo com objetividade, e seja um instrumento, no fundo é disto que estamos a falar, que tem que ser uma pessoa de mérito, reconhecida e com saber, e que responda às perguntas diretamente dos municípios. E há muitas vezes perguntas, coisas simples muitas vezes, que não há resposta, porque é difícil chegar aos órgãos que decidem. E isto é uma oportunidade, de facto, já perdemos 2 anos.
Também o vereador Hugo Cristóvão abordou o processo, mas de forma pessoal, referindo ter dúvidas que resulte, acrescentando depois que existiram algumas questões que levaram ao atraso no processo, nomeadamente a conclusão do respectivo regulamento.
Em termos de política partidária, portanto, porque foi muito próximo das eleições, e obviamente que depois esse burburinho que foi criado com supostos nomes ou não, jogava contra, neste caso, o PS, que era o partido que estava e está a liderar, mas quis-se terminar o mandato anterior com a questão do regulamento resolvido. Porque o regulamento, como estava, de facto, era, e percebemos isso claramente, era quase, praticamente, incapaz de ser concretizado. Sobre a existência ou não, a nomeação ou não do provedor do município, eu aqui falo, como sempre aqui falo, mas neste caso mais ainda, numa perspectiva totalmente pessoal, que não é necessariamente a visão do partido que represento ou da Câmara em que estou inserido. Um provedor do munícipe é precisamente um intermediário entre o munícipe e o município. Alguém que é suposto, ou a quem é suposto, os munícipes dirigirem-se para obter informações ou apresentar reclamações. Ora, eu pessoalmente tenho desde já, ou desde logo, grandes dúvidas que isso efetivamente resulte. Porque a nossa experiência, ou a minha experiência no dia-a-dia, demonstra que, mesmo para uma série de situações em que há um conjunto de interlocutores possíveis, é sempre a presidente ou o vereador que as pessoas procuram. Ou sempre, enfim, na maioria das vezes. O Presidente já o disse, portanto, antes dos tabuleiros não haverá de certeza, portanto, não haverá de certeza essa discussão. Depois, vamos ver.
Se alguém tinha dúvidas de que o desporto, neste caso o futebol, move multidões, basta olhar para o sucesso do Torneio Internacional dos Templários, dedicado aos escalões jovens, que segue neste fim de semana para a 12ª edição. Está em causa a presença de cerca de 1.500 pessoas, participantes incluídos, números que esgotaram a hotelaria nabantina por estes dias. Quanto à organização, é de toda a justiça referir que está em causa outro sucesso e basta confirmar essa avaliação com a presença dos grandes Benfica e Sporting, para além de 5 emblemas provenientes de Espanha. Só mesmo o Futebol Clube do Porto é que não quis participar porque, pasme-se, não concordou com a nomeação de Beto, antigo internacional português e atual dirigente do Sporting, como padrinho da prova. Abel Bento, presidente da União do Tomar, o clube organizador do torneio, antecipou esta prova para a ERTE, dando conta de que nesta sexta-feira há uma cerimónia oficial de abertura com direito a fogo de artifício.
No seguimento da evolução do torneio, sendo este ano a 12ª edição, o torneio passou a ter 3 dias e não 2 como até aqui. Neste primeiro dia temos, por consequência dessa alteração, o início da competição, ou seja, há uma primeira jornada hoje, sexta-feira, portanto, que se iniciará por volta das 18 horas. Depois, entre as 8h30 e as 9 horas, iremos ter a cerimónia de abertura do torneio, portanto, uma novidade que nunca tínhamos feito, mas este ano fizemos questão, depois da alteração, para fazer esta cerimónia de abertura. Portanto, vai haver um desfile com todas as equipas, vai haver um desfile que vai incorporar também, já que estamos em ano de festas de tabuleiros, também algumas pessoas de algum cortejo, também entre o cortejo, com pessoas com tabuleiros, também dentro do cortejo, também para podermos também divulgar a nossa festa. Vai também haver, depois do cortejo da cerimónia de abertura, vai também haver um espetáculo com a Fire Dragons, que, portanto, com a Rita Miguel, que tem aquele espetáculo de fogo, que vai ser realizado também. Vai também haver um pequeno fogo de artifício também depois. Vai haver também algumas demonstrações do grupo Tomar Honoris dos Templários, portanto, já que o torneio também tem como nome também o Torneio dos Templários. Portanto, vai ser um início de noite bastante interessante, bastante recheado de novidades para o torneio. Esperemos agora que, além das pessoas que nos vão visitar e que irão estar presentes, também que os tomarenses aproveitem e venham ver um espetáculo diferente, e que com certeza ficarão bastante agradados.
A ERTE estará neste sábado em Vila Nova da Barquinha, no arranque de mais uma edição da Feira do Tejo. Será a 33ª realização de um evento que é já uma referência cultural do concelho, mas também da região. Entre as 10 e as 11 horas, a ERTE fará uma emissão especial para sublinhar o início da feira, iniciativa que irá decorrer até 13 de junho. O certame oferece atividades tão diversas como tasquinhas, artesanato, marchas populares, animação de rua, música, teatro, exposições, insufláveis, folclore ou desporto. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, refere a programação deste primeiro dia.
Começamos logo de manhã com umas canhadas, como tem sido também a panagem das próprias coletividades, sempre solidárias, no sentido de recolher setas para determinada pessoa ou entidade. Temos caminhadas, temos passeios, temos yoga, temos sempre também já a 17ª concentração das Vespas de Almorol, que é uma associação que existe, que tem sua sede junto ali da Praça de Touros. Temos também o Festival de Escolas de Natação e 2019, também uma dinâmica do próprio Aquagym, onde temos de facto a natação e também temos o ginásio da Câmara Municipal, e depois temos aquilo que no fundo é sempre o ex-libris de qualquer festa ou de qualquer feira, que é a inauguração da, às 15 horas da abertura oficial da Feira do Tejo. Este ano, esta abertura oficial vai ter também os vanguardistas da pintura, Rembrandt e Picasso, no Parque Ribeirinho, animação da rua, workshops de canoagem, ateliês infantis, passeios, como disse há bocadinho, e depois vamos ter, como é tradição também nas nossas festas, dois palcos, o Palco Ribeirinho e o Palco Principal. No Palco Ribeirinho vamos ter o Ricardo Costa, que é um artista da nossa região, nomeadamente da zona do Entroncamento, e vamos ter depois também os vanguardistas, que estão este ano, introduzimos, como ano passado também resultou muito bem, a questão do teatro rua de atores, no fundo, é colocar boa disposição no público. Acho que foi um projeto bem sucedido ano passado, em que permite, de facto, as pessoas rirem, sentirem e viverem a festa, e este ano vamos repetir também. Por último, depois temos neste dia o Festival Folclore, aliás, como é tradição também do Grupo Folclore, os Pescadores de Tancos, e por último, depois, no palco principal, o HMB, pelas 22h30, ou seja, uma atividade sempre permanente, das 8h30 até às 24h.
Vamos agora ouvir a nota do dia, hoje com José Rogério.
As eleições europeias, recentemente ocorridas, vieram alertar os partidos e os portugueses para os graves problemas que a nossa democracia está a enfrentar: o alheamento dos cidadãos e o divórcio dos eleitores. Todos sabemos que não há democracia sem partidos e muito menos sem cidadãos, porque neste caso estaremos perante um regime vazio e autocrático ou ditatorial. Ora, a grande abstenção dos portugueses nas últimas eleições demonstrou que os cidadãos não valorizam este sistema político, o que já levou os líderes partidários e o Presidente da República a falarem numa crise global dos partidos e numa crise do centro e da direita portuguesa. Mas, independentemente das opiniões, a verdade é que se torna urgente fazer alguma coisa para salvar o regime democrático e levar os cidadãos a participarem, sob pena de estarmos a abrir o caminho aos movimentos e aos partidos radicais que defendem a intolerância, a prepotência e o autoritarismo. Assim, face às mudanças culturais, comunicacionais e sociais, têm que ser criados novos modelos de participação dos cidadãos e novas formas de atrair os eleitores, não deixando a política fechar-se sobre si própria, nem hiperatrofiar a vontade dos cidadãos. Por isso, urge abrir uma alargada discussão na sociedade, nos partidos políticos, na comunicação social, nas organizações empresariais e sindicais, nas associações académicas e culturais e nos movimentos cívicos e sociais, sobre as várias formas de renovar a democracia e as suas novas propostas e respostas para o futuro. Pois temos a certeza que este regime, com todos os seus defeitos, continua a ser o mais perfeito para guiar os destinos da população e das comunidades.
Rádio Web, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.